a gente tá falando de, puxa, tô fazendo produto e agora vou vender, você tá falando de papel de execução. Então você sente que você tá fazendo alguma coisa.
Tá.
Quando eu assumi, por exemplo, o papel de CEO pra uma empresa de 3 funcionários, que às vezes o pessoal brinca, você é CEO de uma empresa de 3 funcionários? Fala sério, cara. Pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Mas quando você assume, você começa, por que assumir um papel de CEO numa empresa tão pequena? Pra você entender que existem alguns trabalhos que você não vai sentir o sangue correr na veia porque não está relacionado à execução. Não é pegar o papel e vender ou sentar e programar o produto.
É planejar.
É planejar, é ver se você está no caminho certo, é traçar a estratégia. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos que para mim eu me sentia uma pessoa inútil. Eu chegava para o meu e falei, gente, vocês se mataram de trabalhar essa semana e eu passei só olhando, lendo, vendo coisa. Então tem um episódio que foi o turnover de tudo que eu falo, que puxa, foi a mudança, que a Yugo, num determinado ponto, depois desses 250 mil, os investidores fizeram um novo aporte, e o que, que eu comecei a fazer? Eu estava num papel muito mais executivo e estratégico do que lá no dia a dia operacional.
Antes, foram os mesmos investidores?
Os mesmos
eles
investidores.
Eles acreditavam em vocês.
Eles acreditavam na nossa capacidade técnica. Então o que começou a acontecer foi, puxa, o que está faltando? Porque a gente é bom em fazer produto. Puxa, está faltando mostrar para os investidores o que a gente tem feito.
E nisso vocês são muito bons. Modéstia à parte, vocês são muito bons.
A gente aprendeu aí. Foi aí que aprendeu. A gente não sabia fazer. Foi aí que foi o turnover. Eu, puxa, o que tá faltando? Tá faltando, a gente tá aqui se matando das 8 às 10 da noite e os caras não sabem o que a gente tá fazendo. Então agora, qual que é o meu papel? Meu papel, uma semana do mês, meu papel é escrever tudo o que aconteceu, informar os investidores, se alguém responder, marcar um café e conversar com eles.
Gerenciar seus stakeholders.
É, mostrar que a gente está construindo algum tipo de valor, porque eles estão lá, doutor. O que será que esse pessoal está fazendo?
Isso mudou a vida de vocês?
Nossa senhora.
Trouxe o pessoal para dentro.
Trouxe o pessoal para dentro.
Dica, pessoal. É uma
parou
ótima
de
dica.
Gerar pressão. Eles começaram a entender o que a gente estava fazendo.
Dicas também que eles podem...
E daí, a partir daí, você começa a entender que quando alguém põe dinheiro na sua empresa, você não é mais o dono dela. Então, por que você vai tomar uma decisão sozinha que depois você vai ser questionado por seus próprios investidores? Então aí começa conselho, puxa, não vou mais tomar a decisão sozinho, vou juntar um monte de informação, vou colocar as pessoas que importam e o conselho vai tomar a decisão.
Você vestiu a roupa de CEO, você foi para casa, foi refletir, foi organizar, foi olhar concorrente, foi traçar estratégia, foi foi conversar com o investidor.
E acima de tudo, voltei a estudar. Eu entrei no Coursera, falei, cara, eu sou muito bom técnico, vou fazer um monte de curso. Então, na época...
Por exemplo, o que, que você fez?
Eu fiz os seis primeiros meses de MBA da Wharton, que está disponível no Coursera, para você fazer a qualquer momento. Fui lá aprender. São 4 cursos. Um curso de marketing, um curso de finança, um curso de finança corporativa e um curso de operações. Então, nesses 4 cursos, eles abordam todo o beabá básico que hoje... Se algum empreendedor falar, que a primeira coisa que eu preciso fazer, cara, vai aprender o beabá. Vai saber o que é um balanço, um income sheet. Depois você volta para você começar a empreender, porque senão você não sabe onde você está entrando, você não sabe qual que é o peso de você deixar um pedaço da sua empresa para o investidor. Então eu parei tudo que eu estava fazendo.
O que é um ativo, o que é um passivo, como você alonga um passivo, peso que isso dá na sua empresa, quanto você tem de fluxo de caixa, qual é o teu capital de giro, quando você vai falir, né?
Exatamente. O cash burn do ponto de vista contábil? O que é o cash burn do ponto de vista dinheiro? Porque às vezes você pode atingir o break-even e você pode morrer mesmo assim, porque você tá vendendo parcelado em 3 vezes e você não tem fluxo de caixa para aguentar o teu break-even e teu dinheiro acabou
você
antes.
Você vai precisar do dinheiro, que ele está dizendo, você vai precisar do dinheiro para pagar teus funcionários, o imposto, a salinha, o coworking, etc. E você vai precisar no mês, mas você só vai receber daqui a alguns meses. Então, como é que equilibra tudo isso? O banco vai te emprestar, alguém vai te emprestar, você vai tirar de novo do teu bolso, será que não está seco? Então, Patrick está dizendo, presta atenção, tem curso gratuito por aí, né? Deve ter em outros lugares também.
Tem, mas esse do Coursera é gratuito, e você pode pagar a especialização. E daí eu comecei, quando eu fiz esse curso, eu falei, puxa, entendi um monte de coisa, vou fazer um sobre Venture também. Aí eu fui e fiz um chamado Venture de Deus, que é basicamente um curso que fala como funcionam os fundos de investimento. Pra que você vai pegar dinheiro de investidor se você não sabe como funciona? Pra início de conversa.
Você foi falar a linguagem do cara.
Eu fui entender como que funciona essa coisa toda. E daí, isso virou um ciclo. Eu comecei a colocar na minha cabeça que todo mês eu tinha que estar aprendendo alguma coisa nova relacionada ao empreendedorismo. E às vezes o pessoal fala, puxa, você está fazendo um curso do Coursera, cara? Curso de começando a empreender? Eu não vou fazer isso aí, você tá louco. É baixar a cabeça e falar, cara, eu vou fazer tudo que eu puder para que essa empresa seja um sucesso. E se é entender o básico de como funciona o negócio, é isso que você tem que fazer.
Enquanto isso, o pessoal estava indo para a rua, estava vendendo, o outro cuidando do
É, na
produto.
verdade eu tava fazendo isso à noite,
Tá
né?
bom.
Uma hora da manhã eu tava lá estudando
Tá
para
vendo?
acordar 7 horas no outro
Você
dia.
diminuiu o tempo de sono ali para.
Para trazer esse conhecimento para dentro. E daí eu comecei a aplicar isso. Eu já me comunicava muito bem com meus investidores, eu comecei a fazer amizade com possíveis investidores, comecei a mandar meu relatório para eles também,
Que é
comecei a
ótimo ter
manter a
relatório.
rede
Dá
também.
essa dica para o pessoal que já que está pensando em pegar investimento ou já pegou. O que é que tem nesse relatório que é bacana, que você recomenda para facilitar esse entendimento do que está acontecendo dentro da empresa, do ponto de vista de quem está investindo?
Na verdade, eu vou convidar eles a baixarem todo esse material no blog da Yugo. É, eu simplesmente coloquei tudo lá: relatório, o deck que a gente usou para levantar o investimento,
Tudo disponível.
tudo disponível: pitch deck, relatório, sumário executivo, tá tudo lá.
Endereço yugo.com.br.
Tá? Yugo.com, e daí lá tem um link de
.com
blog.
sem BR
É,
e
o BR
clica
vai
no blog.
direcionar, mas não se preocupe.